A Paraná Educativa, AM630, apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, seja muito bem-vindo, você que está sintonizado a partir de agora aqui no programa Justiça para Todos. Eu sou Patrícia Armentano, apresento uma nova edição. Hoje vou falar aqui sobre os juizados especiais e quais são os tipos de ações que podem ser ajuizadas nessas unidades. Quem vai conversar sobre este tema? Nosso convidado é o magistrado Dirceu Gomes Machado Filho, ele que atua no Juizado Especial Civil Criminal e da Fazenda Pública da comarca de Ivaiporã. E eu quero primeiramente cumprimentá-lo. Seja muito bem-vindo, magistrado Dirceu Gomes.
Bom dia, Patrícia. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Amapá. É um prazer estar aqui ao vivo falando com os senhores.
Bom, para começar a nossa conversa, então, o senhor poderia nos explicar como é possível ingressar com uma ação nos juizados especiais, magistrado?
Sim, Patrícia. O juizado especial, ele consagrou o princípio do acesso à justiça, abrindo as portas do judiciário para todo cidadão, independente da sua classe social. Hoje, o ingresso de ação nos juizados pode se dar por duas formas. A primeira é a forma clássica, onde o jurisdicionado contrata um advogado, constitui ele através de procuração e ele ingressa com uma ação. A segunda forma é o ingresso diretamente pelo autor, direto no balcão dos juizados. Esse tipo de ingresso ele pode acontecer nas causas com valor até 20 salários mínimos. Nessa segunda hipótese, é muito importante ressaltar o trabalho do núcleo de primeiro atendimento que funciona nos juizados especiais, onde o jurisdicionado comparece em um juizado especial da sua comarca e ele narra para o servidor ali qual é a sua pretensão. O servidor do juizado especial vai fazer a termação, o que é isso? Colocar toda a fala dele em uma petição inicial e essa petição inicial, ela contém os pedidos e é dirigida ao juiz que vai analisá-la. Importante, Patrícia, que durante esse período da pandemia os juizados especiais não pararam. Pelo contrário, nós tivemos uma atuação ainda mais ativa dos juizados especiais. Hoje, o jurisdicionado aqui no estado do Paraná, ele pode ingressar com uma ação até mesmo por e-mail. Todas as secretarias disponibilizaram ali um e-mail.
Sim.
E o jurisdicionado ele pode enviar um e-mail para a secretaria descrevendo os fatos ali, a sua pretensão, o que, que ele almeja com aquela ação, e esse servidor vai elaborar uma petição inicial, vai inserir no Projude, e essa ação já está aperfeiçoada e haverá a citação do réu e depois a posterior apreciação pelo magistrado.
O senhor falou em pandemia, no aumento da produtividade durante esse tempo todo. Aproveitando então, quais são as demandas mais comuns que estão chegando aos juizados especiais nesse momento de pandemia, magistrado?
Então, os juizados especiais, ele teve uma competência bem ampliada nos últimos tempos. Nós tivemos algumas alterações na Lei 9.099 que possibilitou o ingresso de diversas ações que originalmente não eram previstas nessa lei.
Sim.
Hoje, o Juizado Especial da Fazenda Pública, nessa época de pandemia, tem recebido muita ação de medicamentos. Ou seja, muitas vezes o jurisdicionado vai até uma secretaria de saúde e não consegue o medicamento necessário ao tratamento de uma enfermidade que ele vem enfrentando. Então, ele procura o Juizado Especial da Fazenda Pública. No Juizado Especial da Fazenda Pública, as causas podem ser ajuizadas desde que tenham o valor de até 60 salários mínimos. Então, essas ações de medicamento geralmente são da alçada do Juizado Especial da Fazenda Pública e ele pede esse medicamento através do Poder Judiciário. E após a análise, o juiz defere ou não. Nessa época de pandemia, até mesmo pelo isolamento social que nós estamos enfrentando, a demanda cresceu muito, não só por parte do judiciário, mas também por esses órgãos de saúde. E isso acaba gerando o conflito ali, a pretensão resistida, que deságua sempre no Poder Judiciário.
E quais os critérios, magistrado, que norteiam os processos, as ações nos juizados especiais?
Então, os juizados especiais, ele é orientado por vários princípios. Alguns desses princípios são explícitos na lei e outros são implícitos, ou seja, é aqueles que a gente se deduz de uma interpretação teleológica da lei. Os princípios principais é o princípio da oralidade. Por quê? No juizado especial, o juiz tem um contato muito direto com as partes.
Uhum.
E esse contato direto, ele proporciona uma fala oral mais elaborada, não só do juiz, mas também de todas as partes envolvidas. Então, tudo que é falado durante a audiência, o juiz colhe e coloca isso na ata. Muitas vezes, as partes, durante a audiência, ela contesta o pedido oralmente. E essa contestação, mesmo oral, ela é colocada na ata e é apreciada pelo juiz. Então, o princípio da oralidade, ele facilita muito o processo do juizado, porque ele torna esse processo mais simples. É o que deságua no segundo princípio, que é o princípio da simplicidade. Então, é um princípio que está relacionado com a informalidade do processo. Ou seja, o processo do juizado é desprendido das formas rígidas do processo comum. Então, qualquer ato que seja realizado ali de forma livre, que não cause prejuízo às partes, ele é sempre aproveitado. Então, o juizado ele é um processo mais simplificado. Outro princípio também que orienta os juizados especiais é o princípio da economia processual. No juizado, a gente tenta sempre alcançar um resultado com menor custo. Ou seja, o juizado ele é inteiramente gratuito até o primeiro grau de jurisdição. Então, não é cobrado nenhuma custa. Para você ingressar com uma ação no juizado, você não precisa recolher custas. No primeiro grau de jurisdição, essa prestação jurisdicional ela é gratuita ao jurisdicionado.
Correto.
Então, isso gera um aumento da demanda também, que muitas vezes a pessoa tem que ingressar com uma ação, ela opta por ingressar no juizado, até mesmo pelo fato de não pagar custos.
Isso significa que durante todo o processo continua a gratuidade?
Não. Só durante o primeiro grau, ou seja, até a sentença de mérito no primeiro grau de jurisdição. Para você recorrer dessa sentença, aí você tem que contratar um advogado e também tem que recolher custas. Lembrando sempre que se a gratuidade de justiça for pedida, for formulada na petição inicial, o juiz irá analisar, podendo deferir ou não a gratuidade de justiça. Sendo deferida a gratuidade de justiça, a parte não precisa recolher as custas.
Correto. Doutor Dirceu, qualquer pessoa pode ingressar com uma ação nos juizados especiais? Apenas as pessoas físicas, as mais vulneráveis ou não?
Não. Nos juizados especiais, qualquer pessoa pode ingressar com uma ação, mas nós temos algumas limitações.
Sim.
Por parte da lei. As ações do juizado são de menor complexidade. No juizado especial cível, por exemplo, o limite é até 40 salários mínimos, o valor dessa ação. E no da Fazenda Pública, como eu disse, são 60 salários mínimos. Nos juizados especiais, quem pode ingressar com a ação são as pessoas físicas capazes. Então, por exemplo, todas as pessoas que estejam em pleno gozo das suas faculdades civis, elas podem ingressar nos juizados especiais, sem problema algum. Ela não pode, o incapaz, a pessoa que se encontra presa, essas pessoas elas não podem ingressar com a ação nos juizados. As microempresas e as pessoas jurídicas qualificadas como organização de sociedade civil de interesse público, que são as famosas OSCIPs, elas também têm legitimidade para ingressar nos juizados. Hoje, a gente vê muito nos juizados as pessoas jurídicas, ou seja, fornecedores de produtos ingressando com ações de cobrança contra o consumidor. A pessoa jurídica, inicialmente, ela não estava legitimada a ingressar com ação nos juizados. A Lei 9.099, originariamente, ela não trouxe essa previsão, mas, posteriormente, nós sofremos algumas mudanças na lei e hoje, quem pode entrar com a ação no juizado especial são as pessoas capazes, as microempresas, as pessoas jurídicas qualificadas como OSCIP e a sociedade de crédito ao microempreendedor.
Correto. Por se apresentar, então, mais ágil, informal e desburocratizado, como o senhor explicou aqui durante a nossa conversa, os juizados especiais são a melhor alternativa, o senhor acredita, na melhoria da prestação jurisdicional, sem precisar esperar que as demandas cheguem ao tribunal?
Sem dúvida, Patrícia. Os juizados especiais hoje, pelo último relatório da Justiça em Números, do CNJ, ficou constatado que o juizado é responsável por 35% da demanda em primeiro grau no Brasil. Então, de todas as ações existentes no primeiro grau de jurisdição no Brasil, 35% está sob a alçada do juizado, especialmente pelo fato do juizado entregar uma justiça mais célere e também desburocratizada, ou seja, qualquer cidadão pode ingressar com uma ação no juizado sem precisar contratar advogado, se essa causa for inferior a 20 salários mínimos, que são a maioria das causas que nós temos hoje aqui no judiciário brasileiro.
Sim.
Outro fato muito importante no juizado que ele resolve não só a lide processual, ou seja, não só o processo, mas também a lide social. Aquele conflito que gerou aquela ação é resolvido muitas vezes no juizado através da conciliação. A conciliação, também chamada de autocomposição, é um princípio motriz dos juizados especiais, onde as partes elas podem procurar os juizados especiais e, com o auxílio de um conciliador, que é um profissional habilitado para fazer a conciliação, ela chega à resolução dessa demanda de forma espontânea. E isso é muito bom, porque quando você profere uma sentença, você está impondo uma decisão de terceiro num conflito alheio. E quando você faz a conciliação, são as próprias partes que estão envolvidas no conflito ali que elas vão dar a própria sentença para o caso delas. E isso conforta muito as partes. Então, a conciliação é uma coisa que deve ser estimulada. A Lei 9.099, ela deve ser toda interpretada através desse prisma, desse princípio norteador da conciliação, que é o verdadeiro coração dos juizados especiais, eu gosto de pensar assim.
Todo tipo de conflito pode ser resolvido com a conciliação?
Sim, exatamente. A Lei 9.099, ela possibilita que até conflitos que não sejam da competência do juizado especial seja resolvido através da conciliação. Eu mesma aqui, eu já tive a oportunidade, Patrícia, de fazer uma ação de cobrança nos juizados especiais. As partes, elas acabaram resolvendo um conflito possessório no próprio juizado especial, numa ação que estava tramitando numa vara civil de outra comarca. Então, elas chegaram a um acordo aqui no juizado e ali, com a ajuda do conciliador, eles acabaram resolvendo um outro conflito de interesse envolvendo eles, que já estava judicializado em outra comarca, numa alçada de valor muito maior do que os juizados. Então, o juizado ele tem esse aspecto de resolver demandas não só de sua alçada, mas qualquer tipo de demanda que as partes queiram conciliar.
E estimula também, principalmente, a pacificação social, magistrado?
Sem dúvida. Quando você chega a um acordo, quando você chega a uma autocomposição, você resolve não só o conflito processual, mas também o conflito social, o que a gente chama de lide social, que é o que geralmente um conflito social, ele gera vários processos. E quando você resolve esse conflito social, você já mata o problema no ninho. Você impede que ações sejam ajuizadas e reproduzidas por apenas um fato. Então a conciliação, sem dúvida, é o futuro do judiciário brasileiro. A conciliação deve ser estimulada, inclusive agora, na próxima semana, nós teremos a Semana Nacional da Conciliação, onde todo o Brasil estará fazendo conciliação em massa aí de todos os processos, as partes estarão abertas para receber propostas e espero que essa semana da conciliação seja bem produtiva, porque isso gera um reflexo muito grande, porque o judiciário brasileiro está muito assoberbado de processos e a conciliação ela permite a resolução da lide de uma forma muito menos custosa, o que atende também ao princípio da economia processual aí, que é um dos vetores de interpretação da Lei 9.099.
E o senhor acredita que as audiências de conciliação ganham uma importância ainda maior nesse momento atual, um ano atípico, em que as pessoas estão assustadas, recuadas, não é? Devido também à pandemia, a importância das audiências de conciliação?
Sim, sem dúvida. Essa pandemia do coronavírus, ela serviu, de certa forma, até mesmo com esse isolamento social, para a gente aprender a dar valor a certas coisas que no dia a dia passava despercebida por nós. Então, sem dúvida, muitas pessoas que hoje têm conflitos judicializados, elas estão mais sensibilizadas e entendem que não vale a pena perder tempo de vida brigando por uma coisa que muitas vezes não compensa. Então, se você ceder um pouco e a outra parte também ceder um pouco, podemos chegar a um acordo, a um denominador comum e acabar com aquela lide ali que muitas vezes toma o tempo e enche a cabeça da gente aí. Então, eu acho que esse momento aí está propício para a conciliação. Nós estamos com uma nova perspectiva de vida, estamos dando valor a outras coisas que antes nós não dávamos, e isso, sem dúvida, vai impactar aí nessa Semana Nacional de Conciliação.
Além de prezar pela pacificação social, o resultado da conciliação tem validade jurídica também.
Sim, sem dúvida. Essa conciliação aí, ela é homologada pelo juiz e ela se torna um título executivo judicial. A parte, se amanhã ou depois não vier a cumprir esse acordo, ela pode ser executada através desse acordo, entendeu? E a sentença que homologa esse acordo, ela não é passível de recurso também, ela é irrecorrível.
Doutor Dirceu, o senhor está trabalhando também de forma remota, igual a todo o sistema judiciário, não é mesmo?
Sim.
Como é que estão as atividades neste momento, após 9 meses de pandemia, na comarca de Ivaiporã?
Então, aqui na comarca de Ivaiporã, a nossa produtividade subiu bastante. Os juízes estão a todo vapor aí, trabalhando remotamente ou semipresencial, como é o meu caso, por conta da Justiça Eleitoral também, eu sou juiz eleitoral aqui, mas o trabalho continua, os processos estão andando até de forma mais célere, porque a quantidade de audiência acabou diminuindo, porque muitas das partes estão no grupo de risco e não tem recurso tecnológico para fazer a audiência de forma virtual, então a gente acaba redesignando essa audiência para um outro momento de retomada do serviço. E os processos estão caminhando num ritmo bem célere, estamos conseguindo entregar uma prestação jurisdicional célere e adequada, e estamos satisfeitos com o resultado.
Bom, falando nos juizados especiais, magistrado, nós podemos afirmar que esse sistema é o mais social de todos os ramos da justiça?
Sem dúvida. Isso reflete até nos números que nós temos dos juizados. O juizado hoje é a porta de entrada para o Poder Judiciário. Toda pessoa pode ter acesso ao juizado. O juizado vem resolvendo diariamente milhares de conflitos aí de forma rápida e com menos custo ao Poder Judiciário. O juizado, ele socializou a justiça. O juizado, ele consegue entregar uma prestação jurisdicional adequada num tempo recorde e também com um custo muito baixo para o Poder Judiciário. Então, eu acredito que o juizado especial é a vitrine do Poder Judiciário hoje.
Avaliando ainda na sua comarca, em Ivaiporã, a comarca abarca também outros municípios vizinhos, magistrado, do município de Ivaiporã?
Sim, aqui a nossa comarca ela abrange 5 municípios. Então a demanda é bem grande. Mas nos juizados aqui eu tenho uma média de 5.700 processos hoje.
Correto. E também no Paraná nós temos diversas outras unidades atendendo a população em diversas comarcas, não é mesmo?
Sim. Toda comarca do estado do Paraná tem um juizado à disposição do jurisdicionado. Então, algumas comarcas, o juizado trabalha de forma independente, ou seja, tem uma vara exclusiva dos juizados especiais.
Uhum.
Em outras comarcas, como aquela comarca de juízo único, o juizado especial, ele funciona de forma adjunta, ou seja, ele é integrado a alguma dessas varas, mas ele também segue a Lei 9.099, e todos esses princípios que eu falei com você aqui. Hoje, no Brasil, nós temos 4.194 juizados especiais. Então, o jurisdicionado pode procurar no fórum de sua comarca e certamente terá um juizado lá com todo esse serviço, com núcleos de primeiro atendimento, com os núcleos de conciliação e sempre pronto para atender a demanda desse jurisdicionado.
Uhum. Doutor Dirceu, gostaria que o senhor ficasse à vontade para expor suas considerações finais agora sobre o assunto que nós conversamos hoje aqui, os juizados especiais.
Correto, Patrícia. Os juizados, ele vem funcionando de forma muito efetiva e com resultados muito, muito bons. Só que existem alguns projetos de lei querendo ampliar a competência dos juizados, colocar ações de várias famílias para serem julgadas nos juizados. Isso é uma coisa muito prejudicial, porque as ações em massa hoje, devido à oferta em massa de produtos pela internet e tudo mais, vem gerando muita demanda. E essa demanda assoberba o Poder Judiciário, não deixando que o juiz analise o processo com o tempo necessário que deve ser analisado. Então, se essa competência for ampliada, o juizado também está fadado ao fracasso pelo seu próprio sucesso. Ou seja, o legislador, ele não tem ideia de como funciona o juizado especial. E ele vê só o número. Ele fala, não, no juizado especial a ação tramita de forma mais rápida. Então vamos jogar outro tipo de ação para a competência do juizado, para que ela também tramite de forma mais rápida. Mas ao fazer isso, ele acaba prolongando o trâmite processual daqueles processos que já são de competência originária do juizado. E daqui uns dias o juizado especial vai acabar virando uma justiça comum e vai perder esse aspecto positivo dele, que é a celeridade a baixo custo. Então, nós temos que estar vigilantes aí, sempre com diálogo aberto aí, para propor que leis sejam impedidas de aumentar essa competência aí. Outra coisa também que sempre a gente está atento no juizado especial é o fato das pessoas jurídicas, empresas, terem acesso ao juizado especial sem o pagamento de custas. Isso acaba transformando o juizado especial num balcão de cobrança. Então, às vezes, a empresa ela deixa de buscar uma tentativa de cobrança extrajudicial, e hoje já existe fornecedores desse tipo de serviço que fazem só cobrança e recuperação de ativos. A empresa deixa de tomar esse serviço para ingressar no juizado, porque no juizado ela não vai pagar nada, ela não tem custo nenhum. E acaba o Poder Judiciário transferindo esse ônus para todos os contribuintes que, às vezes, não fazem uso desse serviço judicial. Então, na minha concepção, a lei precisa de uma alteração para que essas pessoas jurídicas que tenham capacidade financeira, elas não sejam isentas de custos nos juizados. E a custa também é muito importante que ela inibe o abuso do direito de ação. Hoje, no juizado especial, a gente vê muita ação temerária e muitos advogados ingressam com a mera expectativa de ganhar o dano moral. Muitas vezes a parte já está satisfeita ali com um acordo, com alguma coisa desse tipo, mas aí o advogado insiste na sentença porque ele vê a possibilidade de ganhar o dano moral. Isso acaba também assoberbando o juizado especial. Então, a cobrança de custa vai levar a um ajuizamento responsável da ação no juizado. E isso também sem prejudicar o acesso à justiça, porque o juizado ele foi inspirado no modelo americano, onde só pessoas físicas poderiam ingressar na justiça. No Brasil, nós alteramos a legislação para permitir também que pessoas jurídicas ingressassem. Então, a cobrança de custas exclusivamente de pessoas jurídicas não afetaria aí esse acesso à justiça. Sem contar também que a pessoa jurídica que não tenha suficiência financeira para arcar com as custas, poderá almejar também a gratuidade de justiça, que certamente será deferido pelo juiz. Então, nós temos que estar vigilantes aí, nós temos aí o FONAJ, que é o Fórum Nacional dos Juizados Especiais, sempre editando enunciados aí que auxiliam na prestação jurisdicional, e também para acompanhar essas alterações legislativas que estão sendo propostas aí no Congresso Nacional.
Correto. Muito bom, muito obrigada pelas suas palavras hoje aqui no programa, magistrado.
Eu que agradeço, Patrícia, estou sempre à disposição de vocês.
E nós também à disposição. Até uma próxima.
Até a próxima. Tchau, tchau.
Nesta edição, nós conversamos com o magistrado Dirceu Gomes Machado Filho, que atua no Juizado Especial Civil Criminal da Fazenda Pública da comarca de Ivaiporã, e falamos sobre os juizados especiais e quais são os tipos de ações que podem ser ajuizadas nessas unidades. Eu sou Patrícia Armentano, agradeço a sua sintonia. O programa Justiça para Todos fica por aqui. Até!
A Paraná Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.